O mês de setembro é lembrado pela prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. Porém, a data deve ser lembrada o ano todo. Vale reforçar mais uma vez sobre os cuidados com a depressão e transtornos de ansiedade, principalmente com o isolamento causado pela pandemia de coronavírus. Eu converso com a mestre, psicóloga e coordenadora do curso de psicologia da Unopar Cascavel, Gabriela Elisa Thiel Kolben, sobre o assunto. Elisa, a depressão leva ao suicídio e tem também a tristeza. São quadros diferentes ou uma está ligada à outra?
Não, elas estão fortemente associadas. A gente não pode falar em determinismo, né? Então, a gente não pode determinar que uma pessoa que esteja passando por um quadro depressivo ou esteja em um processo que encaminhe possivelmente para um quadro depressivo, né? Porque existe uma trajetória até chegar nisso. A gente não pode afirmar que uma pessoa nessa condição emocional vá necessariamente pensar em suicídio ou cometer suicídio. Mas elas estão fortemente associadas. Por quê? Porque muito e muitas vezes, se a depressão ela não é tratada e ela evolui para uma depressão maior, que a gente chama, que é um quadro mais grave da depressão, ela muitas vezes leva ao suicídio ou à tentativa de suicídio. Então, está associado, mas não há um determinismo, né?
Durante esse tempo de pandemia, houve um aumento expressivo de pessoas com sintomas de depressão?
Houve um aumento bastante expressivo. Houve um aumento também na procura por atendimentos, né? E por isso mesmo foi liberado, de forma um pouco menos burocrática, que os profissionais de psicologia pudessem fazer mais atendimentos de forma online, né? Isso já vinha num processo crescente e agora com a pandemia isso tomou uma proporção enorme, né? De atendimentos online de psicólogos, né? Em relação a pessoas com transtornos de ansiedade, né? E desenvolvendo depressão e também em alguns momentos pessoas que já tinham esse quadro, mas em função da pandemia e de tudo que ela trouxe, acarretou na vida de cada um, profissional, pessoal, familiar, né? Houve um agravamento muito grande dessas situações que já eram presentes em algumas famílias, em algumas pessoas.
Como podemos identificar, geralmente não está muito explícito, a intenção de tirar a própria vida?
Olha, existe um mito em relação a isso, né? Existe um mito de que a pessoa que fala nisso ou que expressa verbalmente isso não vai cometer suicídio. Isso é um mito. Isso precisa ser desmistificado junto à população e isso é bastante importante. Porque a pessoa muitas vezes fala assim, não é porque ela está falando que ela não vai atuar, né? E existe uma crença popular em relação a isso que já está sendo um pouco desmistificada, mas não totalmente. É um trabalho que precisa realmente ser feito com a população. As pessoas que pensam, que têm ideação suicida, elas muitas vezes verbalizam sim. Elas podem pedir ajuda, né? Demonstrar que precisam de ajuda de outras formas. Os familiares, os amigos mais próximos precisam estar atentos. Quando a gente fala em criança, por exemplo, a escola tem um papel muito importante nisso. Porque o profissional, o professor, que é a linha de frente, né, no contato com a criança, muitas vezes é quem pode perceber isso de forma mais clara, né? Mas o adulto, ele pode, inclusive, verbalizar sim, isso precisa ser ouvido, né, e é necessário que essa pessoa em sofrimento seja encaminhada para um atendimento especializado.
Como que as pessoas podem ajudar essa pessoa que apresenta a intenção de tirar a própria vida e até encaminhá-la a um profissional?
É muito importante que a gente possa abrir um espaço para que essa pessoa fale, né, para que essa pessoa possa verbalizar o que ela está sentindo, né. É muito importante que a família e as pessoas próximas possam acolher esse sofrimento, né, desmistificando esse tabu de que não se pode falar sobre o tema, né? E de alguma forma, falar sobre isso possa estimular a pessoa a tirar a própria vida. E não, essa pessoa, o processo de suicídio, ele passa por etapas. Tem a ideia, tem o planejamento e, por último, tem a ação. Então, é importante que essa pessoa possa verbalizar e que esse sofrimento seja acolhido, né? Para que possa trazer alívio e conforto. E as pessoas que convivem com esse tipo de indivíduo em sofrimento, elas precisam estar atentas para encaminhar esse indivíduo para um atendimento especializado, para que ele possa ter um acompanhamento profissional. A gente também tem no Brasil aqui o Centro de Valorização da Vida, o CVV, né, que atende de forma voluntária e gratuita aqueles que precisam de atendimento. Tem um número direto, que é 188, tem um e-mail e chat que atende 24 horas todos os dias, né, e esse centro realiza apoio emocional e de prevenção também ao suicídio.
Gabriela, nota-se que há algum fator de risco maior em pessoas que sofrem algum tipo de discriminação?
A gente tem um forte índice, sim, né, por ser um grupo menos olhado, menos assistido, né, e de certa forma um pouco excluído em alguns meios, né. Isso é um ponto que a gente traz bastante para os nossos alunos, né, do curso de psicologia da Unopar Cascavel, é necessário que mais atenção, esse grupo seja olhado com mais atenção, né, porque existe sim um fator de risco maior.
Quais são as outras orientações que podemos ter nesses casos?
Bom, eu acho que é importante a gente enfatizar a necessidade de trazer informação, né, para a população, não só a população acadêmica, como a gente faz dentro do nosso curso de psicologia, né, na Unopar Cascavel, mas também para toda a população, porque essas pessoas estão por aí, ao nosso redor, né, a gente pode estar tendo contato e é necessário que todos estejam mais atentos a esses pontos para poder auxiliar e para poder trabalhar de forma a virar uma rede, uma grande rede, né, de assistência e olhar essas pessoas que necessitam ser encaminhadas para um atendimento e um tratamento adequado.
Obrigada, Gabriela, pelas informações.
Obrigada.
Cristina, eu volto com você.